Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quinta-feira, 30 de outubro de 2025. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e te faço companhia até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Comigo no estúdio, José Alves, nos trabalhos técnicos, com a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Vamos abrir o giro de hoje falando de segurança pública, que continua na pauta do dia. Depois da operação que aconteceu no estado do Rio de Janeiro na última segunda-feira, deixando dezenas de mortos e mostrando a urgência de buscar soluções entre os entes federados. Pois bem, hoje o presidente Lula sancionou uma lei que reforça o combate ao crime organizado. A norma publicada no Diário Oficial da União prevê penas de até 12 anos para conspiração e obstrução de ações contra organizações criminosas, além de ampliar a proteção a agentes públicos envolvidos no enfrentamento ao crime. A Lucília Araújo tem mais detalhes.
Um dia depois de o governo federal anunciar no Rio de Janeiro a criação de um escritório emergencial de combate ao crime organizado no estado, foi sancionada e publicada no Diário Oficial da União uma lei que reforça o combate às organizações criminosas no país e amplia a proteção a agentes públicos envolvidos nesse enfrentamento. A norma prevê punições específicas para ações de conspiração e obstrução de investigações, com penas que podem chegar a 12 anos de reclusão, além de multa. O texto estabelece que pessoas condenadas por atrapalhar ou impedir investigações relacionadas ao crime organizado devem iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais federais de segurança máxima. A regra também se aplica a presos provisórios que respondem por esse tipo de crime. A lei altera dispositivos do Código Penal e de outras normas que tratam da definição e do processo de crimes praticados por organizações criminosas. Entre as mudanças está a possibilidade de punir quem solicitar ou contratar a prática de crimes por integrantes de associações criminosas, independentemente do crime em si ter sido cometido. Outro ponto a ser observado é a ampliação das medidas de proteção pessoal. A norma prevê avaliação e ações de resguardo para agentes de segurança, integrantes das Forças Armadas em regiões de fronteira, membros do Ministério Público e autoridades judiciais que estejam expostos a riscos em função de suas atividades. Mais detalhes sobre a lei podem ser consultados no Diário Oficial da União ou em gov.br/mj. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E na noite de ontem, após se reunir com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciou várias medidas de apoio ao estado. Uma delas é a criação de um escritório emergencial de combate ao crime no Rio. Dilson Santa Fé tem as informações.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciou nesta quarta-feira, dia 29, a criação de um escritório emergencial de combate ao crime organizado no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito após reunião com o governador Cláudio Castro e outras autoridades no Palácio da Guanabara. A estrutura vai facilitar o diálogo entre a União e o governo estadual, eliminando barreiras burocráticas e unindo esforços das forças de segurança para enfrentar a crise no estado. O escritório vai contar com o apoio do Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos, CIFRA, responsável por ações de descapitalização de organizações criminosas e investigações de lavagem de dinheiro, e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, FICO, formada por órgãos federais e estaduais. Lewandowski informou que o Ministério vai disponibilizar vagas em presídios federais para transferência de líderes de facções, ampliar o efetivo da Força Nacional de Segurança Pública e reforçar o trabalho de inteligência da Polícia Federal. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, também vai aumentar o efetivo no Estado em 50% até o fim do ano, com 350 novos policiais em atuação. O governador Cláudio Castro afirmou que as propostas federais foram aceitas e que as forças estaduais e federais vão atuar de forma integrada para fortalecer a segurança pública no Rio de Janeiro. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E a gente segue acompanhando esse assunto de segurança pública e te deixando bem informado sobre as medidas tomadas para a população, ok? Agora vamos mudar de assunto porque saíram hoje os dados do novo Caged. O Brasil registrou 213 mil novos empregos com carteira assinada em setembro. Quem conta pra gente é Stefânia Lima.
O Brasil criou 213 mil novos empregos com carteira assinada no mês de setembro. Com o resultado, o Brasil soma mais de 1 milhão e 700 mil novas vagas formais no acumulado dos 9 primeiros meses do ano. Já nos últimos 12 meses, o saldo é de quase 1 milhão e 400 mil postos de trabalho. Os dados são do novo Caged, divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O levantamento revela que os 5 grandes setores da economia registraram resultado positivo em setembro. O destaque foi o setor de serviços, com mais de 106 mil postos de trabalho. Na sequência, indústria, comércio, construção civil e agropecuária também tiveram saldo positivo. Todas as 27 unidades da federação geraram empregos. São Paulo lidera com quase 50 mil novas vagas, seguido por Rio de Janeiro, com 16 mil, e Pernambuco, com 15 mil novos empregos. Em termos proporcionais, os maiores crescimentos vieram de Alagoas, Sergipe e Paraíba. Já as menores foram registradas em Roraima, Amapá e Acre. Os jovens de 18 a 24 anos e os adolescentes de até 17 foram os principais responsáveis pela expansão do emprego formal, com 67% dos novos postos de trabalho no mês. O salário médio de admissão em setembro ficou em R$ 2.286,34, uma redução de R$ 20,61 em relação a agosto. Os dados completos estão disponíveis no painel do novo Caged, no endereço gov.br/trabalho. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
COP30, mutirão global pelo clima.
Ouve só que bacana, chegou hoje aqui em Brasília uma frota formada por ônibus e caminhões movidos 100% por combustível limpo, que não polui. É a caravana Rota Sustentável COP30, do sul ao norte, com energia renovável. Eles estão só de passagem, com destino à COP30, mas aqui foram recebidos pelo presidente Lula e o vice-presidente Alckmin. Stefânia Lima tem as informações.
A Rota Sustentável COP30 do Sul ao Norte com energia renovável fez uma parada em Brasília na manhã desta quinta-feira. Os veículos foram recepcionados pelo presidente Lula e pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Dois ônibus e dois caminhões saíram de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e vão percorrer mais de 4 mil quilômetros até Belém do Pará. Tudo para apresentar um combustível 100% sustentável desenvolvido no Brasil e que pode substituir o diesel e o biodiesel em ônibus e caminhões. A frota roda com um novo biocombustível Bivante e também com diesel comum misturado a 15% de biodiesel. Os veículos estão carregados com 20 toneladas de alimentos que serão entregues a instituições sociais de Belém. De acordo com o governo federal, o Instituto Mauá de Tecnologia vai medir as emissões e garantir a credibilidade dos dados de consumo dos veículos da Rota Sustentável COP30, que vão ser apresentados na conferência. O biocombustível Bivante, desenvolvido pela empresa BH, pode vir a substituir o diesel comum sem necessidade de adaptação do motor. O produto reduz em até 99% as emissões de gases do efeito estufa e em 90% a fumaça preta. Durante a recepção no Palácio do Planalto, Alckmin afirmou que a iniciativa é um exemplo da nova indústria Brasil, inovadora, competitiva e sustentável. E o presidente Lula destacou que o Brasil vai ser o campeão de transição energética. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
Olha que exemplo que o governo brasileiro está dando para o mundo, né? Levando esses caminhões, ônibus lá com esse biodiesel para mostrar que é possível vencer essa situação, essa imposição do petróleo. É claro, hoje em dia está se comentando muito, não é de uma hora para outra que vai se sair de uma escala, né, de combustíveis fósseis para energia elétrica, eólica e esquecer tudo, né, do petróleo. Não é bem assim. Hoje, por exemplo, o biodiesel no Brasil já ocupa 15%, é o B15, né? Ou seja, 15% de biodiesel e 85% de diesel do petróleo para toda a frota que está rodando de caminhões e ônibus e tal. Isso é já um avanço significativo, porque há essa questão da redução da emissão de efeito estufa, né, dos gases de efeito estufa. Caminhão polui para danar, né? Quem fica atrás de um caminhão no engarrafamento sabe como é que o negócio é pesado, né? Então esse B15 aí entrando, né, 15% do biodiesel em toda a frota é uma coisa sensacional. E um dia chegaremos então a essa frota completamente movida a combustível vegetal ou não é necessariamente vegetal, também é feito às vezes de sebo, né? Esse biodiesel. Mas é considerado um combustível não poluente e renovável, o que é fundamental, né? Hoje o B15 ainda exige aí uma adaptação dos motoristas dos caminhões mais antigos, né? Porque os motores mais antigos que não foram projetados, né, com essa tecnologia mais moderna, sofrem mais para essa adaptação do biodiesel. Então eles têm que ter cuidado aí com a formação de borras, a manutenção dos bicos injetores. Inclusive eu estava lendo uma matéria dizendo que quem abastece com esse biodiesel B15 tem que usar no limite, assim, não pode abastecer muito e ficar com ele guardado lá muito tempo no tanque, não. Tem que vai andar 100 km, abastece para 100 km, igual faz avião, né? Para não ter o risco. Mas isso é para os caminhões mais antigos. Essa outra coisa aí que eu estava vendo até a cerimônia aqui com o presidente e com o vice-presidente e o pessoal da indústria lá dos caminhões, né? O vice-presidente falou, é uma questão inclusive de tecnologia e inovação. Quer dizer, você muda o combustível e a indústria que faz o motor tem que se adaptar, né, para aquilo funcionar corretamente. É uma dupla realmente de ação nesse sentido. Eu acho que é um exemplo que o Brasil pode dar para o mundo, mostrar que é possível. Legal? E olha, tem novo ministro no Palácio do Planalto. O presidente Lula deu posse ontem a Guilherme Boulos na Secretaria-Geral da Presidência. Boulos assumiu o lugar de Márcio Macedo, que estava à frente da pasta desde janeiro de 2023. O novo ministro afirmou que o foco da sua gestão será ampliar o diálogo com toda a sociedade. Vladimir Filipim.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nessa quarta-feira, dia 29, o termo de posse de Guilherme Boulos como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Boulos substitui Márcio Macedo, que comandava a pasta desde janeiro de 2023. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, Boulos afirmou que pretende manter o diálogo com todos os setores da sociedade e aproximar as ações do governo das demandas populares. Ele destacou que a missão é colocar o governo em contato direto com a população, ouvindo críticas e apresentando resultados das políticas públicas. Deputado federal por São Paulo, Boulos é professor psicanalista, graduado em filosofia e mestre em psiquiatria pela Universidade de São Paulo. Márcio Macedo, ao deixar o cargo, destacou o fortalecimento da participação social e lembrou ações da gestão como o G20 Social, que reuniu cerca de 50 mil pessoas, e a coordenação da logística solidária, que destinou mais de 36 mil toneladas de donativos ao Rio Grande do Sul durante a emergência climática. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E saiu um novo balanço dos casos confirmados no país de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. O número chega a 59. Lucília Araújo.
O Ministério da Saúde atualizou os dados sobre notificações de intoxicação por metanol associadas ao consumo de bebidas alcoólicas. Até o momento, foram registradas 103 notificações no país. Desse total, 59 casos foram confirmados e 44 seguem em investigação. Outras 662 notificações foram descartadas após análise. O estado de São Paulo concentra o maior número de registros, com 46 casos confirmados e 7 em investigação. Pernambuco registrou 5 casos confirmados, o Paraná, 6, o Rio Grande do Sul, 1 e Mato Grosso, também 1 caso confirmado. Entre os casos confirmados, houve 15 óbitos, 9 em São Paulo, 3 no Paraná e 3 em Pernambuco. Outros 9 óbitos ainda estão em investigação em Pernambuco, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo. 35 notificações de óbitos foram descartadas após verificação. O Ministério da Saúde informa que continua monitorando a situação em conjunto com estados e municípios, com foco na identificação rápida dos casos e na orientação às equipes de saúde. A atualização dos dados será feita sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, após as 5 da tarde. As informações detalhadas podem ser consultadas no painel oficial do Ministério da Saúde, com dados por estado e situação de cada notificação. Acesse em gov.br/saúde. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E em tempos de intoxicação por metanol, todo cuidado é pouco, né? Uma ação do Ministério da Agricultura apreendeu 75 mil litros de cachaça clandestina em Santa Catarina. Stefânia Lima.
O Ministério da Agricultura e Pecuária apreendeu 75 mil litros de cachaça clandestina na região de Criciúma, em Santa Catarina. A operação foi conduzida pelo Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Superintendência do MAPA no estado. 3 estabelecimentos foram fiscalizados. 2 deles foram autuados e interditados por não terem registro no Ministério. O terceiro foi autuado por produzir em condições higiênico-sanitárias inadequadas. Segundo o MAPA, o consumo de bebidas produzidas ilegalmente representa risco grave à saúde. Pode causar intoxicações, cegueira e até a morte, devido à presença de substâncias tóxicas usadas na fabricação irregular. De acordo com o Ministério, a fiscalização tem sido intensificada em todo o país com a chegada de novos servidores. O objetivo é ampliar o controle sobre a produção de bebidas e garantir que o consumidor tenha acesso a produtos seguros e de qualidade. Para realizar o registro ou regularizar as atividades, o Ministério recomenda que os produtores acessem a seção Vinhos e Bebidas, disponível no site gov.br/agricultura. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
E o assunto agora é negociação de dívidas. O Desenrola arrecadou 4 bilhões e 900 milhões de reais. O programa quitou débitos de pessoas físicas e jurídicas com autarquias e fundações públicas federais. O Ladimir Felipe traz essas informações.
O programa Desenrola arrecadou 4,9 bilhões de reais em transações aprovadas para quitação de dívidas com autarquias e fundações públicas federais. O valor superou em quase 1 bilhão de reais a estimativa inicial de arrecadação, que era de 4 bilhões de reais. Segundo o balanço do programa, o total acordado após os descontos chegou a 4 bilhões e 956 milhões de reais, dos quais 4 bilhões e 568 milhões de reais já foram pagos. As operações resultaram na extinção ou suspensão de 6.422 ações judiciais. O Desenrola foi coordenado pela Procuradoria-Geral Federal, PGF, vinculada à Advocacia-Geral da União, a AGU, e ofereceu condições especiais para quitação de débitos não tributários, como multas administrativas, ressarcimentos ao erário e pagamentos de preços públicos. as transações realizadas entre outubro e dezembro de 2024 concederam descontos de 5% a 70% e permitiram parcelamento em até 145 meses. Os principais setores participantes foram indústria, transporte, energia, mineração, telecomunicações e saúde. Entre as autarquias com maiores valores transacionados estão o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. As maiores operações individuais envolveram empresas como Votorantim Cimentos, Rap Vida, Assistência Médica, Aeroportos Brasil, Viracopos, Gerdau e Samarco Mineração. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Você aí, ouvinte, costuma viajar muito a trabalho? As viagens corporativas faturaram mais de R$1 bilhão em setembro e o setor projeta um recorde anual. Lucília Araújo.
O segmento de viagens corporativas no Brasil registrou em setembro um faturamento de cerca de R$1 bilhão e 200 milhões. O número representa crescimento próximo a 9% em comparação com o mesmo mês do ano passado. No acumulado de janeiro a setembro de 2025, o setor já soma mais de R$10 bilhões movimentados em serviços como passagens, hospedagens, locação de veículos e eventos ligados a viagens de negócios. Os dados são da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas, a Abracorp, que acompanha mensalmente o desempenho de 11 segmentos do mercado. A projeção da entidade indica que, até o fim do ano, o faturamento do setor pode atingir aproximadamente R$14 bilhões e 300 milhões, o que, segundo o Ministério do Turismo, seria o maior resultado já registrado. Esse valor supera os totais obtidos em 2023 e 2024, além dos números de 2019, período anterior à pandemia de Covid-19. O Ministério destaca que esse segmento integra a cadeia nacional do turismo e envolve desde empresas aéreas e hotéis até restaurantes, centros de convenções, transportes e serviços locais. Para acompanhar mais informações do setor e dados atualizados do mercado de turismo no país, os relatórios completos estão disponíveis no site da Abracorp e em gov.br/turismo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Assunto Federal.
Amanhã é sexta-feira e a gente quer saber como é que fica o tempo aí na véspera do fim de semana. Roda a previsão, Zé.
Previsão do tempo para esta sexta-feira, 31 de outubro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Brasília, Distrito Federal, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura pode variar entre 21 e 29 graus. A umidade do ar fica entre 90 e 30%. Ponta Lina, em Goiás, canta parabéns com céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperaturas variam entre 22 e 36 graus. A umidade do ar oscila de 90 a 30%. Região Nordeste, Fortaleza tem previsão de céu claro, com temperaturas variando entre 25 e 31 graus. A umidade do ar na capital cearense oscila entre 80% e 50%. Coelho Neto, no Maranhão, celebra aniversário com céu de poucas nuvens pela manhã, passando a encoberto à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 24 e 40 graus. A umidade do ar fica entre 80 e 30%. Região Norte, em Palmas, a expectativa é de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva e trovoadas à tarde e à noite, com temperaturas variando entre 26 e 35 graus. A umidade do ar na capital do Tocantins fica entre 95 e 40%. São Miguel do Guamá, no Pará, sopra velhinhas com previsão de céu de poucas nuvens pela manhã, passando a encoberto com chuvisco à tarde, mínima de 22 e máxima de 32 graus. A umidade no município paraense varia entre 100 e 50%. Região Sudeste. Em São Paulo, capital, a previsão é de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura mínima de 15 e máxima em torno dos 20 graus. A umidade varia entre 100 e 80%. Marechal Floriano, no Espírito Santo, canta parabéns com céu de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperaturas variam entre 16 e 20 graus. A umidade do ar variando entre 100 e 90%. Região Sul. Em Curitiba, a previsão para esta sexta-feira é de céu nublado com possibilidade de chuva isolada. Temperaturas oscilam de 12 a 19 graus. A umidade do ar, na capital do Paraná, varia entre 100 e 70%. Garibaldi, no Rio Grande do Sul, comemora aniversário com céu de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. Temperaturas variando entre 12 e 23 graus. A umidade do ar oscila entre 90 e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para sexta-feira, 31 de outubro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filippin.
E agora a gente manda aquele alô para as cidades que fazem aniversário nesta sexta-feira, 31 de outubro. Parabéns para Pontalina, em Goiás, Coelho Neto, no Maranhão, São Miguel do Guamá, no Pará, Marechal Floriano, no Espírito Santo, e Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Vamos começar aqui por Garibaldi, que é a terra do espumante, né? Combina com a sexta-feira. Vamos lá, Plano Safra, porque é preciso apoio, né, para a produção das uvas lá. Então, Plano Safra em Garibaldi, 352 contratos fechados este ano, já com 122 milhões de reais investidos. São 41 contratos no agronegócio, os grandes produtores, que ficaram aí com 48 milhões de reais. Mas a agricultura familiar, a gente fala de, né, de terra do espumante, pensa só que é aquelas grandes indústrias. Não, tem muitas famílias que plantam uva e que fazem os seus vinhos lá coloniais, até seus espumantes. Olha só, 311 contratos na agricultura familiar ficaram com mais dinheiro ainda, 74 milhões em crédito pelo PRONAF, o Programa Nacional da Agricultura Familiar, para Garibaldi, no Rio Grande do Sul, a terra do espumante. Tem Pontalina em Goiás. Goiás é safra. Safra também, Plano Safra, com 322 contratos, num total de 143 milhões de reais concedidos neste ano de 2025. Os dados são até agosto, né? 219 contratos no agronegócio, com 133 milhões, e 103 contratos na agricultura familiar, com 10 milhões em crédito concedido via PRONAF. Coelho Neto, no Maranhão, infraestrutura atuando por lá, tem 63 moradias entregues pelo programa Minha Casa Minha Vida, com um investimento do governo federal de 8 milhões de reais nestas 63 moradias. moradias, tem novo PAC Seleções com 5 empreendimentos. Um na área de educação, que foi a compra de um ônibus escolar zerado para a garotada lá de Coelho Neto, no Maranhão. 3 na área de saúde, que são 2 unidades básicas de saúde e uma unidade odontológica móvel. E também uma da infraestrutura social inclusiva, que foi a criação de um espaço esportivo comunitário lá em Coelho Neto. São Miguel do Guamá, no Pará. Aí a gente vai ver a ação do IBAMA. O IBAMA em ação, uma fiscalização lá deu problema, uma infração ambiental. Mas é coisa pequena, 28 mil reais de multa. É claro que 28 mil reais de multa não é baratinho, mas perto de grandes multas milionárias, né, que são aplicadas em grandes desmatamentos, em grandes infrações, até que ficou pequeno. Uma ação e uma infração do IBAMA, detectando uma infração em São Miguel do Guamá, no Pará, 28 mil reais em multas. Marechal Floriano, no Espírito Santo. Olha que legal, é chamada a cidade das orquídeas, porque lá se encontra orquídea para tudo quanto é lado, tanto nas florestas, e tem boas florestas lá da Mata Atlântica no Espírito Santo, e também nos orquidários. E aí, apesar de não estar no mapa de turismo, eu acho que essa história das orquídeas atrai muita gente para lá, porque eu verifiquei que tem 2 operações do Fundo Geral do Turismo, o Fungetur, realizadas com créditos de R$ 865 mil reais para estabelecimentos de turismo em Marechal Floriano, no Espírito Santo. E você também pode saber como o governo federal chega, está atuando na sua cidade aí, quanto dinheiro o governo federal está mandando para a prefeitura da sua cidade. É só jogar na internet. Comunica BR, é gov.br/comunicabr, tudo junto. E continue com a gente, porque ainda tem muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4h31.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Entrevista. Olha aí, de novo, COP30 está no radar, né? E é o assunto federal. No momento entrevista de hoje, a presidente da Embrapa, Silvia Masruá, fala sobre AgriZone, um espaço preparado pela Embrapa na COP30 em Belém. Vamos ouvir. Presidente, vamos falar sobre AgriZone, que vai ser esse espaço da Embrapa na COP30 em Belém no mês de novembro. O que que é esse espaço?
Na verdade, a AgriZone é a Casa da Agricultura Sustentável. Nós trouxemos a Embrapa, né, a Embrapa Amazônia Oriental, um dos 43 centros de pesquisa da Embrapa, fica a 1,5 km aproximadamente, da onde vai ser a COP30, Blue Zone e a Green Zone. Então, nós inserimos, aproveitamos a oportunidade que a COP está acontecendo no Brasil para fazer uma área de demonstração das tecnologias que nós desenvolvemos para a agricultura tropical, né, que é diferente da agricultura do clima temperado nesses últimos 50 anos, né? Como tecnologias para agricultura de baixo carbono, práticas de manejo mais sustentáveis, tecnologias para adaptação às mudanças climáticas e, consequentemente, mitigação das mudanças climáticas.
E como é que as tecnologias, essas que você mencionou, como é que elas serão expostas lá? Eu sei que a Embrapa já tem um trabalho de recuperação de pastagens, isso tudo contribui muito para a resiliência também da agricultura brasileira, né?
Sim, nós pegamos e fizemos um showroom de tecnologias. Então, lá nós vamos mostrar desde as tecnologias que contribuem para melhorar a saúde do solo. Então, quando a gente fala de recuperação de pastagem, né, hoje tem um programa do governo federal, né, liderado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, que é o Caminho Verde Brasil, que é para recuperação de áreas degradadas. Então, nós temos aí 40 milhões de hectares para recuperação. Então, a Embrapa está apresentando tecnologias para a recuperação da saúde do solo, né, para contribuir para a melhoria de saúde do solo. Vai desde um sistema de plantio direto, integração lavoura-pecuária-floresta. Vamos estar mostrando as diferentes agriculturas, um sistema agroflorestal, como que você produz açaí, cacau, banana, isso junto com café robusta, amazônica. A gente vai estar lançando uma plataforma, né, de carbono, uma plataforma de solo, plataforma Solo BR, onde a gente tem 52 mil amostras e o Brasil está sendo vanguarda em monitorar a saúde do solo, que é essencial quando a gente fala de diminuir as emissões, os gases de efeito estufa, né, onde a gente está mostrando como que a gente vai monitorar que isso é essencial para práticas de agricultura regenerativa e de baixo carbono. Além disso, vamos estar lançando, né, os protocolos de carne de baixo carbono, um selo de carne de baixo carbono, também mostrando os protocolos em desenvolvimento para soja de baixo carbono, mas também para leite de baixo carbono, entre outras tecnologias como cultivares mais resistentes a estresse hídrico, né, e também a doenças. Vamos estar lançando
agricultura do futuro,
do,
né,
futuro,
presidente?
E também os produtos de base biológica, que bioinsumos, bioprodutos, é muito importante para essa agricultura de baixo carbono. Também nós vamos estar demonstrando lá. É importante falar que a Agrizone é uma parceria da Embrapa com o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o Ministério do Desenvolvimento Social. Né? Além dos ministérios, nós estamos envolvendo também a parceria público-privada com vários parceiros, né, para que a gente conseguiu juntar no mesmo ambiente e mostrar as diferentes agriculturas, né? Como eu falo, de AC, de Açaí, a Zebu, a gente vai estar mostrando lá com vitrines físicas, né, demonstrações. É uma forma concreta de mostrar dados e informações da agricultura brasileira.
Presidente, a senhora fez referência à ferramenta de monitoramento dos solos, né? Qual a importância da coleta desses dados da saúde dos solos em todo o país no que se refere a mudanças climáticas?
É muito importante porque a gente vê hoje cada vez mais os eventos extremos, né? E a agricultura hoje, ela é muito... Primeiro que ela é vulnerável às mudanças climáticas, né? A gente viu aí com secas extremas no norte, né? Um ano passado aí as enchentes no Rio Grande do Sul. Tudo isso afeta diretamente a agricultura. E quando você tem uma saúde do solo, você trabalha com um sistema de produção que está preocupado desde como trabalhar com práticas mais sustentáveis, desde o... antes do plantio, né, preparando o solo, até do plantio à colheita, isso tudo ele traz uma agricultura mais resiliente às mudanças climáticas. Então, só para dar um exemplo, a gente cada vez mais tem que trabalhar com essas práticas, sistemas consorciados, né? Hoje no Brasil, qual que é a diferença da agricultura tropical e por que que hoje nós temos que aproveitar essa oportunidade da COP30 e falar, nós já fizemos, mas nós temos muito mais para oferecer pensando em segurança alimentar, né? O que que acontece? Nós trabalhamos com sistemas consorciados, a gente consegue ter uma, duas, três safras na mesma área, né? Na integração lavoura, pecuária, floresta, hoje a gente consegue ver que adotando as práticas sustentáveis a gente consegue sequestrar carbono, né? Então, hoje 30% a mais do que só restauração em determinados locais. Então, essas práticas são sistemas de plantio direto, bioinsumos, esses sistemas consorciados, nós vamos estar demonstrando, né, como que é uma integração lavoura, pecuária, floresta, como é um sistema agroflorestal e como as comitivas podem transitar dentro da floresta amazônica e, ao mesmo tempo, ver como a gente pode produzir e preservar ao mesmo tempo.
Agora, para a gente concluir, então, conta para a gente, para quem tiver lá em Belém, essa oportunidade, né, de participar disso tudo, como é que as pessoas podem visitar a Agrizone? Ela é aberta para o público? Como é que funciona?
Sim, ela vai ser aberta para o público, né? Hoje a gente vai, as inscrições vão abrir agora, né, na próxima semana, para quem quiser visitar a Agrizone, ela no embrapa.br/COP30, então você pode fazer a inscrição para visitar, e todas as comitivas, né, estão sendo convidadas que estão na Blue Zone e na Green Zone também, para visitar a Agrizone, já vão ter o credenciamento para entrar na Agrizone e poder visitar e participar também. São mais de 400 palestras, debates, painéis também que a gente vai ter nesses 10 dias, né, lá na Agrizone, para trazer essa mensagem, que na verdade a agricultura, eu acho que é importante falar, ela é uma dupla solução para as mudanças climáticas. Eu acho que é importante a gente trazer isso. Tanto porque ela é essencial para a produção de alimentos, né, garantir a segurança alimentar, não só no nosso país, mas no mundo todo. Mas ela é muito importante porque você pode fazer isso com uma agricultura de baixo carbono. E é isso que a gente quer trazer, que o Brasil hoje tem todo um planejamento baseado em ciência e tecnologia de como a gente, uma agricultura de baixo carbono, uma agricultura mais resiliente às mudanças climáticas. E para isso temos que continuar investindo em ciência e tecnologia e políticas públicas, né, para incentivar os produtores rurais cada vez mais a adotar essas práticas mais sustentáveis.
Muito bem. E, bom, e as pessoas também podem encontrar tudo isso no site da Embrapa também.
Pode. Nós temos, inclusive, uma vitrine virtual com mais de 200 tecnologias lá já disponibilizadas, né, que todos podem conhecer sobre a COP30, como vai ser a Grisone. Tem um mapa da Grisone lá, que podem visitar. É importante dizer que esse evento está reunindo, né, diferentes produtores, pequenos, médios, grandes produtores, comunidades locais, tradicionais, indígenas, das quilombolas, mas também a cooperativas, associação de produtores, ONGs. Então, eu acho que é um ambiente plural, inclusivo, e que a gente convida a todos que participem para conhecer um pouco mais a nossa agricultura brasileira.
Ouvimos a entrevista da presidente da Embrapa, Silvia Masruá. Para acessar esse e outros conteúdos, vá lá no nosso site, radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
O governo federal está levando energia solar para aldeias indígenas. Uma mistura de energia limpa, cidadania e desenvolvimento. Está na hora do Conexão Energia.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O programa Luz para Todos chega em mais uma região remota da Amazônia brasileira. Desta vez, beneficiando comunidades indígenas, levando energia a cerca de 2.700 brasileiros no coração da floresta amazônica. A entrega, realizada neste mês de outubro, possui 3 sistemas fotovoltaicos no Centro de Referência em Saúde Indígena de Surucucu, no município de Alto Alegre, em Roraima, e garante energia limpa e contínua a uma unidade que atende 46 aldeias. Yanomami. O secretário nacional de energia elétrica do MME, João Cascalho, declarou que cada sistema instalado representa um passo rumo a um Brasil mais justo e sustentável e que levar luz à Amazônia significa levar saúde, cidadania e dignidade para as comunidades atendidas. A ação integra os programas Luz para Todos e Luz do Povo, que tem levado energia elétrica a milhares de famílias brasileiras. Em Roraima, os resultados são expressivos, com 45.700 unidades consumidoras já beneficiadas. O Luz para Todos trouxe energia para mais de 100 mil pessoas, com investimentos que chegaram a 332 milhões de reais. Há previsão de construção ainda este ano, pelo programa Luz para Todos, de uma usina solar com capacidade de gerar 12.744 quilowatts para atendimento à Secretaria de Saúde Indígena. O empreendimento tem investimento avaliado em 31 milhões de reais. O MME participou nesta quarta-feira do Brazil Wind Power 2025, principal evento do setor eólico da América Latina. O Ministério destacou a importância da integração entre as políticas de energia renovável e de minerais estratégicos para o avanço da transição energética no Brasil. O coordenador-geral de minerais estratégicos e transição energética do setor mineral, Gustavo Mazzilli, destacou que o Brasil tem potencial para ocupar um papel relevante nessa cadeia global e destacou as ações do governo federal voltadas ao mapeamento geológico, ao apoio à cadeia produtiva e à cooperação internacional para o desenvolvimento tecnológico. O Fundo de Investimento em Participações Minerais Estratégicos, criado pelo BNDES e o MME, voltado ao fomento a projetos relacionados à transição energética, foi destacado por Mazzilli. Ele também ressaltou a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos em fase final de elaboração, direcionado à ampliação do conhecimento geológico e incentivo à pesquisa mineral.
O MME, por meio do Comitê Técnico Permanente do Combustível do Futuro, aprovou a criação do Subcomitê de Avaliação da Viabilidade Técnica de Misturas de Altos Teores de Biocombustíveis em Combustíveis Fósseis. A nova instância técnica será responsável por coordenar estudos e propor medidas voltadas à regulamentação e à implementação da Lei do Combustível do Futuro, que estabelece diretrizes para o aumento do uso de combustíveis renováveis na matriz energética nacional. O subcomitê, coordenado pelo Ministério, vai avaliar a viabilidade técnica de misturas de biocombustíveis em proporções superiores àquelas atualmente praticadas no mercado, contribuindo para o avanço sustentável e seguro da utilização de fontes limpas no setor de transportes. O grupo contará com a participação de representantes de outros órgãos do governo, instituições de pesquisa, produtores, distribuidores e integrantes do setor automotivo e usuários de combustíveis, assegurando ampla representatividade de toda a cadeia setorial. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio GOV.
E hoje também tem boletim na frequência dos nossos direitos. Você fica sabendo sobre a reunião do Mercosul que aconteceu aqui no Brasil para fortalecer a cooperação em direitos humanos. Vamos ouvir.
Olá! Está no ar o boletim na frequência dos nossos direitos. A partir de agora, você fica sabendo sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para todos e todas que vivem no Brasil. O Governo do Brasil, através do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, sediou a 45ª Reunião de Altas Autoridades sobre Direitos Humanos do Mercosul, em Brasília, na última semana. A ministra Macaé Evaristo reforçou o compromisso do Brasil com a integração regional e com uma agenda que une democracia, meio ambiente e justiça social. Confira nesta edição porque essa iniciativa é tão fundamental, com a reportagem de Gabriela Oliva, com a colaboração de Fernanda Tubamoto.
Durante a abertura da 45ª Reunião de Altas Autoridades sobre Direitos Humanos no Mercosul, a RAAD, realizada em Brasília sob a presidência pró tempore do Brasil, a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, destacou o compromisso do governo federal com o fortalecimento da integração regional e com a implementação de políticas públicas pautadas em direitos humanos, democracia e justiça racial.
Ao sediar esse seminário no âmbito da RAAD, queremos fortalecer o diálogo regional e construir pontes para uma ação coletiva e solidária no espírito do mutirão convocado pela presidência da COP30. O futuro que buscamos não será resultado apenas de negociações diplomáticas ou de metas de carbono. Será fruto da cooperação entre povos, do fim da xenofobia, da participação social e do compromisso com as próximas gerações.
A ministra também destacou a importância da relação entre direitos humanos e meio ambiente, lembrando que não há sustentabilidade sem justiça social, um tema central para o Brasil às vésperas da COP30, que será realizada em Belém, no Pará, em novembro deste ano.
Assim como afirmamos desde o início desta gestão do presidente Lula, não há justiça climática sem justiça social e não há justiça social sem direitos humanos efetivos. A RAAD se constitui como um fórum privilegiado para esse diálogo. É aqui, na interlocução entre Estados e principalmente entre Estados e sociedade civil, que reafirmamos o compromisso regional com a dignidade humana.
O encontro, realizado no Palácio do Itamaraty, reuniu representantes dos países membros e associados do Bloco, da Defensoria Pública da União, do Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul, o IPPDH, além de organismos internacionais e sociedade civil. O objetivo foi fortalecer a cooperação regional na promoção e defesa dos direitos humanos e discutir os avanços do Programa de Trabalho 2025-2026 do Mercosul, que prevê, entre outras ações, a criação do Observatório de Direitos Humanos do Bloco. Um dos destaques foi a assinatura de um memorando de entendimento entre o Brasil e o Uruguai, que cria um mecanismo de diálogo bilateral e de cooperação técnica para a troca de boas práticas na área dos direitos humanos.
Ainda que avanços normativos específicos não tenham sido possíveis, já que pelas normas do Mercosul todas as decisões exigem consenso entre os Estados-parte, alcançamos progressos significativos, como na aprovação e elevação de planos de trabalhos das comissões temáticas e na consolidação de agendas comuns. Saímos dessa rádio com a convicção de que estamos reconstruindo pontes, fortalecendo a democracia e reafirmando o Mercosul como um espaço vivo de integração, memória, cooperação e participação social.
Além da reunião em si, a programação no contexto da rádio incluiu debates com a sociedade civil sobre o meio ambiente, memória e democracia, além de marcar os 50 anos da Operação Condor, aliança entre ditaduras do Cone Sul durante os anos 70, que se tornou símbolo de luta por verdade, justiça e reparação. Durante as agendas, o Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul também lançou a plataforma de diálogos sociais, um espaço virtual que vai permitir a troca de experiências, formações conjuntas e o fortalecimento da participação da sociedade civil entre os países do bloco. Os eventos reuniram diversas autoridades, entre elas a secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello, a diretora executiva do IPPDH, Andressa Caldas, a secretária de Direitos Humanos do Uruguai, Alejandra Colette Spinetti, a diretora-geral de Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores do Paraguai, Belém Moura, e o secretário de Direitos Humanos da Argentina, Alberto Banhos. Juntas, as autoridades reforçaram o compromisso do Mercosul com a cooperação regional e destacaram que a integração entre os países é essencial para promover e proteger os direitos humanos em toda a América do Sul. Do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, produção de Gabriela Oliva e colaboração de Fernanda Tubamoto.
O boletim na frequência dos nossos direitos termina aqui. Quer saber mais sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania? Acesse o nosso site gov.br/mdh. O boletim teve coordenação de Márcia Cruz, produção de Gabriela Oliva, checagem de Fernanda Tubamoto, apresentação de Sofia Fonseca e edição de Tatiana Narrus. O Boletim na Frequência dos Nossos Direitos é uma parceria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania com a Rádio Gov.
O programa Imóvel da Gente fez entregas no Rio de Janeiro, Paraíba e Mato Grosso do Sul. É o Imóvel da Gente no ar, atualizando esses dados para você.
Oi, pessoal, aqui é Carolina Stuck, secretária do Patrimônio da União. O Programa Imóvel da Gente transforma imóveis da União em moradias, escolas, unidades de saúde e áreas de preservação ambiental. Já são mais de 1.000 imóveis destinados para quem realmente precisa. Vamos rodar o Brasil para saber onde o Imóvel da Gente está transformando vidas?
O Imóvel da Gente visitou o Rio de Janeiro para transformar a vida de muitas famílias. Em Niterói, o governo federal e a prefeitura firmaram um acordo de cooperação técnica para regularizar a comunidade da ciclovia, que fica às margens da Lagoa de Piratininga. Com isso, mais de 1.200 famílias que vivem na área há muitos anos vão finalmente ter o direito de posse garantido. Na prática, isso significa segurança, tranquilidade e o sentimento de pertencimento para quem sempre chamou aquele lugar de casa. Essa regularização significa uma vida nova para os moradores da região, especialmente para aqueles que nasceram na comunidade. Quem conta pra gente mais detalhes dessa entrega é o superintendente do Rio de Janeiro, Sandoval Gomes.
A implementação da RUBS vem completar o escopo de um projeto modelo de saneamento, que contempla diversas frentes para melhoria ambiental, paisagística e urbanística da Lagoa de Piratininga e em seu entorno, cumprindo um importante papel para o reconhecimento do direito à moradia dos ocupantes diante da perspectiva de valorização imobiliária em uma região já nobre da cidade.
Agora vamos para a Paraíba, onde um dos prédios mais emblemáticos de João Pessoa vai ganhar um novo capítulo cheio de vida. O antigo prédio do IPASE, localizado no tradicional ponto de 100 réis, vai se transformar em moradia para 50 famílias. O edifício, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, passará por um processo de retrofit, que preserva suas características arquitetônicas originais, enquanto adapta a estrutura para novas funções residenciais, abrindo espaço para novas histórias, novos sonhos e muita vida. O projeto é uma parceria com a União por Moradia Popular da Paraíba, que vai gerir o espaço por meio de concessão. A ideia é transformar um prédio ocioso em um ambiente acolhedor, bem no coração da cidade, pertinho de escolas, comércios e serviços. O superintendente da Paraíba, Giovanni Marinho, contou como está o sentimento com mais essa entrega do imóvel da gente.
É um sonho, é a prova viva de que a gente consegue sim reocupar os centros históricos com imóveis da União, redestinar imóveis da União. O IPASE tinha uma função de órgão e agora está indo para a função habitacional. É o primeiro projeto de retrofit com imóvel tombado em centros históricos e a gente está muito feliz com isso, muito ansioso para que essa obra comece a tomar corpo e as famílias comecem a ser beneficiadas.
Em Japorã, no Mato Grosso do Sul, o imóvel da gente deu mais um passo importante para fortalecer a agricultura familiar. Uma área rural de cerca de 97 hectares e localizada às margens do rio Iguatemi foi destinada ao INCRA. Isso dá cerca de 90 campos de futebol. Essa entrega vai beneficiar cerca de 30 famílias de trabalhadores rurais, que poderão criar um assentamento, permitindo que cultivem alimentos, gerem renda e permaneçam no campo com mais segurança. A superintendência da SPU, no Mato Grosso do Sul, vai acompanhar todos os trâmites para que o assentamento seja implantado quanto antes. Convido vocês a conhecerem mais sobre o programa entrando no nosso site gov.br/imóvel da gente, tudo junto.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. E atenção, você interessado no FIES. Terminam hoje as inscrições em vagas remanescentes no portal Acesso Único. O financiamento vai cobrir as mensalidades desse segundo semestre de 2025. O resultado da pré-seleção está previsto para o dia 4 de novembro, então não fica de fora, hein? Prazo terminando hoje. E amanhã tem mais pagamento do Pé de Meia, dessa vez para estudantes beneficiários que nasceram em setembro e outubro. Vamos saber mais no Caixa Notícias.
Caixa Notícias. A Caixa realiza nesta sexta-feira, 31 de outubro, o pagamento de nova parcela do incentivo frequência do programa Pé de Meia para os estudantes nascidos nos meses de setembro e outubro. O incentivo será creditado em conta poupança e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. Para facilitar ainda mais o dia a dia, é possível solicitar gratuitamente o cartão Pé de Meia pelo próprio aplicativo Caixa Tem, permitindo o uso dos recursos em compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse o site www.caixa.gov.br.
E agora uma última notícia. O Ministério da Justiça confirmou agora há pouco que vai enviar 20 peritos criminais da Polícia Federal ao Rio de Janeiro para apoiar as forças estaduais de segurança. Além disso, até 20 outros peritos da Força Nacional devem atuar no estado. Os anúncios foram feitos depois de uma nova conversa do ministro Ricardo Lewandowski, no início da tarde de hoje, com o governador Cláudio Castro. Segundo o ministro, o envio de peritos é o primeiro resultado concreto do Escritório Emergencial de Combate ao Crime Organizado, anunciado ontem e que a gente falou aqui no início do programa. O Assunto Federal termina por aqui. Amanhã eu tô de folga, mas a Ana Gabriela Salles te espera por aqui, a partir das 16h, com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Obrigado pela companhia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Música.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.